Aleluia, glória a Deus. A palavra está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Essa pequena porção, ela precisa ser bem interpretada. É uma porção poderosa. E aqui fala especificamente sobre a Igreja Apostólica. Eu peguei como tema a Igreja Apostólica. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele está falando de sua experiência com Deus e das manifestações da Igreja Apostólica através da vida de cada crente. E o apóstolo Paulo usa de figuras, ele por meio das figuras, fragrância, bom perfume, vida, morte, ele fala de um reino vencedor e de um reino derrotado, de um reino vencido. E ele afirma, em primeiro lugar, que Deus sempre faz triunfar a igreja em Cristo. Aqui, Paulo tem em mente uma figura muito conhecida na época. Os comandantes romanos e suas legiões de guerreiros, quando eles voltavam das batalhas vitoriosos, na volta eles desfilavam na forma de uma procissão triunfal. Eles desfilavam com os magistrados e com os sacerdotes, com as autoridades de Roma. A plateia eram os romanos e os prisioneiros, os derrotados. E no transcorrer desta procissão, entre muitas honrarias, algumas pessoas, cuidando da parte espiritual daquele momento, iam queimando incensos aromáticos. E todos percebiam aquele aroma do incenso, aquela fragrância do incenso, e lançavam flores perfumadas também sobre os vencedores. Era um momento poderoso para Roma, para aqueles guerreiros, para o imperador. Também em cada batalha vencida, como homenagem ao comando, ao grande general daquela batalha vencida, em homenagem também ao imperador daquele tempo, era construído, na melhor arquitetura do momento, um monumento chamado Arco do Triunfo. E o apóstolo Paulo tinha em mente isto. Deus faz sempre a igreja triunfar em Cristo. Sempre. E era o conceito de Roma. Roma sempre triunfava nas suas guerras. Por isso eles recebiam estas homenagens: perfumes especiais, flores, o Arco do Triunfo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aí ele muda. Não é mais o Império Romano que triunfa, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aí ele está falando da Igreja Apostólica, que é conduzida por Deus em Cristo, sempre em triunfo. O apóstolo Paulo era profundo conhecedor do sistema romano, desta prática romana, e ele mostra a Igreja vitoriosa, a Igreja poderosa nas suas guerras, sob o comando de Deus em Cristo, comparando aquele procedimento. Ele não descreve aqui que está comparando, mas é uma comparação perfeita. Por que que ele faz esse tipo de analogia, esse tipo de comparação? Porque as pessoas assim entendiam muito melhor o que ele estava dizendo. Falar de triunfo, falar deste processo de condução, todos entendiam. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. A Igreja Apostólica sempre triunfa. A verdadeira Igreja do Senhor Jesus, Deus sempre faz ela triunfar em Cristo. E nós somos esta Igreja que sempre triunfa, se andarmos de acordo com as normas de Deus. Assim como as guerras dos romanos eram bem sucedidas porque andavam conforme as normas de Roma. E nós muito mais seremos vitoriosos, triunfantes, se andarmos conforme a palavra de Deus manda. Graças a Deus, em Cristo, sempre triunfamos. É inadmissível crentes fracassados. É inadmissível igrejas locais fracassadas. O verdadeiro crente não fracassa. O soldado de guerra naquele tempo do Império Romano muitas vezes voltava com cortes nos confrontos, sofria ferimentos sérios, mas as legiões de guerreiros, embora com alguns prejuízos, voltavam sempre triunfantes. A Igreja do Senhor é sempre triunfante. Só cai em guerra o soldado que não se cuida, que não anda com a devida armadura, que não anda conforme as ordens do nosso general, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Apostólica que sempre triunfa contra os poderes das trevas, contra toda a artimanha maligna. É uma condição permanente, sempre. Mas para acontecer sempre o triunfo, nós precisamos estar sempre debaixo da graça de Deus. E sempre na graça de Deus em Cristo, em Jesus, seguindo ao Senhor Jesus, obedecendo o que o Senhor Jesus manda. E aí nós sempre somos conduzidos em triunfo. Glórias a Deus por isso. E ele fala de um segundo momento quanto a este triunfo. Ele fala aqui dizendo que a Igreja é o bom perfume de Cristo. Todos conheciam aquele perfume lançado durante aquela procissão, durante aquela homenagem. Ele, olhando para a Igreja do Senhor Jesus, ele vê aquela procissão. Os filhos e filhas de Deus desfilando no dia a dia como triunfantes, como vitoriosos, como vencedores. E daí ele fala que a Igreja é o bom perfume de Cristo, a Igreja Apostólica. Estes perfumes lançados para os prisioneiros representavam cheiros de morte, aqueles incensos queimados, cheiro de derrota, cheiro de fracasso. Entretanto, para os vencedores, estes cheiros eram cheiros de vida, cheiros de vitória. E ele disse que assim é a Igreja. A Igreja é o bom perfume de Cristo. Ele diz: por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo está deixando muito claro para as pessoas que recebiam esta carta. Quanto a este perfume, ele está dizendo, agora a igreja apostólica, a igreja fundada pelo Senhor Jesus, é este perfume por onde passa. Não tem como as pessoas não perceberem o perfume de Cristo. Mas ele está falando também de um aroma agradável muito antigo. Os sacrifícios lá no Velho Testamento deviam ser aroma agradável a Deus. Sacrifícios queimados lá na Velha Aliança. E também Paulo fala, agora no tempo da graça, que os crentes devem ser sacrifícios vivos, agradáveis, santos, oferecidos a Deus. E também esse sacrifício vivo, que são os crentes, se oferecendo a Deus, deve exalar um perfume. E o perfume a ser lançado pela igreja é o perfume de Cristo, o bom perfume de Cristo. Vejam bem como é poderoso isso. Todos conheciam aqueles perfumes lançados, os perfumes da vitória para os vencedores, e também eram perfumes de morte para os derrotados, para os prisioneiros. Todos nós gostamos de usar perfumes diferentes para sermos agradáveis. O propósito é isso. Nós nos agrademos em primeiro lugar do perfume e as outras pessoas se agradem também do nosso perfume. Mas Deus se agrada somente do bom perfume de Cristo. Ele não se preocupa com os perfumes terrenos. É uma obrigação nossa estarmos bem higienizados, perfumados. Mas o perfume que interessa para Deus é o bom perfume de Cristo. Dizem que cada pessoa tem o seu próprio perfume, seu próprio cheiro natural. O crente também tem o seu próprio perfume. O único perfume verdadeiro, o bom perfume de Cristo. Se as pessoas percebem o nosso cheiro natural, também devem, muito mais, perceberem o perfume de Cristo na nossa vida. E esse perfume de Cristo se chama testemunho. Cada crente deve produzir espontaneamente o perfume de Cristo, assim como cada ser humano tem o seu perfume natural. Cada ser animal tem o seu cheiro natural. O crente tem o seu cheiro próprio, o bom perfume de Cristo. E este perfume não pode passar despercebido. Assim como naquela procissão triunfal dos guerreiros em Roma, era percebido o perfume dos incensos queimados, assim o mundo deve perceber o bom perfume de Cristo quando temos as nossas atividades diárias. E muito mais, este bom perfume deve ser percebido por nós, entre nós, na comunhão santa. Glórias a Deus por isso. Vocês já notaram que todo bom perfume tem um selo? E principalmente quem gosta de perfumes bons, sabe o nome, a marca, ó, esse selo aqui mostra que é verdadeiro esse perfume. Esse sim é de qualidade, é perfume caríssimo. Assim é o crente. O crente que tem o bom perfume de Cristo também tem o selo do Reino dos Céus, o selo do Espírito Santo, selado. Você não compra perfume falsifique sem o selo de qualidade. Crente verdadeiro tem o selo de qualidade do bom perfume de Cristo, o selo do Espírito Santo de Deus. E glórias a Deus por isso. A igreja apostólica somos nós, os crentes. A igreja do Senhor Jesus somos nós. A igreja que triunfa somos nós. E nós, esta igreja, devemos estar lançando o bom perfume de Cristo. Aqui, na comunhão santa? Lá nas nossas casas? Sim, aqui nas nossas casas, mas muito mais. Por onde passamos? Na procissão triunfal que fazemos diariamente, como invasores do mundo, como aqueles que vencem o mundo e o maligno. Em todo lugar, é em todo lugar que deve ser espalhado o bom perfume de Cristo. Em todo lugar, não é só em alguns momentos. O Senhor Jesus quer estar presente em todo lugar. E Ele quer estar presente através da sua igreja. Ele é onipresente, mas Ele, em relação à igreja, Ele abre mão dessa onipresença. Ele quer estar presente nas nossas vidas e através das nossas vidas. E isto é poderoso, porque nós somos o bom perfume de Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar este bom perfume. Eu tenho manifestado esse bom perfume em todo lugar? Ou só quando eu acho que convém? É isto que cada crente deve perguntar a si mesmo. E não é só relativo ao lugar, mas este bom perfume deve se manifestar também a todas as pessoas, crentes ou incrédulas, vitoriosas ou derrotadas. Todas as pessoas devem perceber em nós o bom perfume de Cristo, ou seja, o bom testemunho de crentes verdadeiros, o bom testemunho cristão. E ele lança uma pergunta: quem é suficiente para viver assim? E a resposta intelectual, racional, é: ninguém. Ninguém é suficiente. Mas todos os crentes são suficientes para viver assim, no poder do Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Só pelo Espírito Santo de Deus que nós somos suficientes para viver assim, sendo o bom perfume em todo lugar, a todas as pessoas. Então, a Igreja Apostólica, ela é o bom perfume de Cristo. A Igreja Apostólica, Deus sempre faz triunfar em Cristo. E a Igreja Apostólica tem um outro aspecto. Fala com sinceridade da parte do próprio Deus. Estes perfumes representam um estilo de vida. O bom perfume de Cristo é um estilo de vida, é um jeito de andarmos. E quem exala o bom perfume de Cristo anda como quer? Não, anda na presença de Deus. E fala com sinceridade. Ele vive com sinceridade. Tudo conforme as verdades da palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus e não vive conforme a palavra de Deus é um mercador da palavra de Deus. Ele negocia a palavra de Deus e não fala da parte do próprio Deus. Veja o que diz o versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não estamos como tantos outros. Existe um mercado em torno da palavra de Deus. Existem muitos negociadores querendo manipular a palavra de Deus. Nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Tudo que falamos deve conferir com a verdade, com a palavra de Deus, com a nossa conduta, que deve ser conforme a palavra de Deus. Somente assim estaremos sendo crentes sinceros, crentes verdadeiros e sendo o quê? O bom perfume de Cristo. Quando alguém fica impondo as suas ideias, impondo aquilo que acha, distorcendo a verdade, esta pessoa está sendo um mercador da palavra de Deus, está mercadejando a palavra de Deus, está negociando a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser tão clara na nossa vida que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não, como o Senhor Jesus nos ensina. Nós devemos falar com sinceridade. Falar com sinceridade não é o crente falar o que quiser, mas é falar sinceramente na presença de Deus, da parte do próprio Deus. Falar com sinceridade na presença de Deus e da parte do próprio Deus é viver falsidade zero. Esse termo é novo, falsidade zero. Não tem como alguém dizer eu sou crente e não viver falsidade zero. Quer dizer, nada de falsidade, tudo sinceridade, tudo verdadeiro. Nós, como igreja apostólica, devemos ter esta vida. A igreja apostólica fala com sinceridade, sempre da parte do próprio Deus. Tenho falado o que quero ou tenho falado com sinceridade da parte do próprio Deus? Existe uma corrente muito forte hoje, dentro das igrejas, inclusive, de filosofar em torno do reino dos céus, em torno da palavra de Deus. Filosofar. Mas não é assim que um crente se comporta. Um verdadeiro crente, um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus, fala sinceramente na presença de Deus e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo está falando da igreja apostólica, da igreja fundamentada nos ensinos do Senhor Jesus e transmitidos através dos apóstolos. Jesus trouxe seus ensinos e transmitiu através dos apóstolos. Por isso que nós somos igreja apostólica. Nós recebemos, através dos apóstolos, todas as orientações do Senhor Jesus, que cumpriu a lei, estabeleceu o tempo da graça. Ser igreja apostólica, ser crente sincero, é um estilo de vida. É uma escolha pessoal, feita de experiências pessoais com Deus, em Cristo Jesus. É uma escolha pessoal. O apóstolo Paulo tinha feito essa escolha pessoal. Todos os crentes daquela época fizeram esta escolha pessoal. Todos os crentes de todos os tempos passam por esta escolha pessoal, por esta experiência pessoal. Só assim nós podemos viver triunfantes aqui na terra e marcharmos para a eternidade triunfantes. Graças a Deus que nos faz triunfar. E esse triunfo era muito forte naquele tempo do Império Romano. E hoje ainda, nós vemos muitos portais aí de bairros, de cidades, imitando aquele arco do triunfo. Existem verdadeiras raridades guardadas de arcos do triunfo, porque foi muito forte naquele tempo. E mais forte ainda é o triunfo da Igreja do Senhor Jesus, porque a Igreja do Senhor Jesus não triunfa só aqui na terra, mas triunfa para a eternidade com Deus. O Império Romano morreu, os triunfos deles morreram, mas a Igreja do Senhor é eterna. Ela triunfa aqui na terra e triunfará eternamente nos céus com Deus. Deus sempre conduz a Igreja Apostólica em triunfo. E é por esta razão que todos os crentes, em todo lugar, devem exalar sempre o bom perfume de Cristo. E todos os crentes devem andar sempre na presença de Deus, falando sinceramente da parte de Deus, não daquilo que cada crente acha. Nós somos embaixadores de Cristo e devemos então representar o reino dos céus como Igreja Apostólica. Viver o reino dos céus aqui na terra para estarmos eternamente no reino dos céus. Não se esqueça disso. Deus faz a sua igreja sempre triunfar. Depende de cada um de nós. Depende da nossa escolha pessoal. De queremos andar conforme as normas da igreja do Senhor. Conforme as normas do reino de Deus. Soldado vencedor é aquele que guerreia conforme as normas. É soldado bem disciplinado. A igreja do Senhor aqui na terra é comparada com um exército. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. E nós estamos nesta procissão triunfal, porque Cristo já venceu por nós. E o bom perfume não é mais de incenso. O bom perfume é de Cristo. O bom perfume é da igreja, de cada crente, como sacrifício vivo, santo e agradável oferecido a Deus. O bom perfume de Cristo. Que a família abençoada seja sempre, pela graça de Deus, esse bom perfume de Cristo. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.